A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e tá no ar mais uma edição do Radiofobia, sim, o podcast para quem gosta de cerveja. Estamos aqui na quarentenes, todos nós aqui, depois de alguns momentos, depois de ter feito praticamente dois programas falando sobre eventos. Ah, esse ano nós vamos beber pra caceta, esse ano nós vamos pros eventos, esse ano eu quero meu ingresso antecipado. Viajar se tornou algo que não pertence mais à humanidade no momento que nós estamos aqui. Pela primeira vez, cada um, eles não estão na toca de Juan Caloto, eles estão cada um em suas respectivas residências, e nós estamos aqui trazendo pra você, depois de um pequeno e breve hiato, um programa especial do Radiofobia de volta, sempre como um oferecimento da nossa querida cervejaria Juan Caloto, que tem aqui os seus sócios proprietários aqui, hoje mais otários do que nunca, literalmente do meu lado aqui, diretamente das suas casas, meu amigo John, meu amigo Calote. Olá, queridos.
Salve, fala, galera, tudo bem?
Beleza, estamos aqui. Agora que o equipamento melhorou, a gente está separado para gravar.
Exato.
Efeito contrário, né? Agora que a gente tem os equipamentos aqui, tá cada um no seu canto, mas o importante é que o pessoal tava cobrando, né? Ah, cadê a Radiofobia, não sei o que e tal. Falou, calma que tá voltando, e tá voltando com tudo, porque exatamente no momento da publicação desse episódio está acontecendo um movimento importante, que é o crowdfunding para salvar o Juan Caloto. Ele nunca, né? Ele está sempre se fudendo, a gente sabe. Está
sempre enroscado.
Ele está sempre enroscado. E, inclusive, esse programa de hoje se liga também com o nosso episódio número 7, quando nós falamos dos rótulos e tudo mais, porque esse crowdfunding que começou agora, né, que está começando agora nesse momento, ele tem tudo a ver com uma mitologia da história de Juan Caloto, que a gente já conversou no programa sobre os rótulos, mas a gente vai conversar um pouco melhor hoje, porque é um rótulo que está nessa campanha e que todo mundo, eu pelo menos, já estou entrando, apesar da sociedade, eu estou entrando porque quero garantir também o meu lotezinho lá de... como é que chama?
Retumbante retorno de Karina Cristina.
É uma parte da história que tem patrocínio do programa Casos de Família.
Olha, exatamente. Então, meninos, ó, vamos falar um pouquinho por que a gente andou de folga, até parece. Por que nós andamos forgado, né? Sem fazer programa nos últimos dois meses. Nosso último programa foi ao ar no comecinho de março. Foi o nosso programa de glamour cervejeiro lá com o André.
Muito engraçado, né?
Exatamente.
Boas risadas.
Com certeza. E aí, de lá pra cá, tivemos aí um pouquinho mais de dois meses de espaço. Porque a gente tá falando de cerveja. Cerveja a gente toma no boteco, a gente toma no bar, no restaurante. E um lugar onde nós não estamos frequentando nesse momento, cada um na sua casa.
Agora a gente toma na sala, a gente toma no quarto, a gente toma no banho.
Uma coisa legal é que, assim, uma coisa interessante, para não chamar de legal, coisa interessante é que nesse período algumas pessoas me procuraram para perguntar aonde conseguiriam comprar Juan Caloto através de um aplicativo de entrega, através de um delivery, alguma coisa assim e tal. E aí eu falei com vocês, falei, meninos, a gente tem que retomar, né? O Beer falou, não, a gente está aí com um projeto que está para ser publicado nos próximos dias. A gente aproveita, fala desse projeto, fala do crowdfunding, fala também um pouco sobre isso, como é que o cara pode encontrar, onde que pode achar. Então, esse momento, vamos posicionar um pouco aqui o ouvinte do Beer, o cara que curte a Juan Caloto, que acompanha a gente. Por que que a gente andou esses dois meses aí dando um stand-by do nosso podcast?
Antes Boa. da gente entrar no, numa coisa pandêmica, a gente estava ali em Blumenau. Inclusive tem material para a gente colocar nos programas nos próximos, que a gente gravou com o Dani da Narcose, fizemos uma cerveja colaborativa lá e fizemos umas gravações legais para colocar no meio do programa. E daí, depois legal. De Blumenau, tudo mudou, né?
Sim, vocês estiveram lá, né, no evento... E
no
depois,
Festival Brasileiro.
Do Festival Brasileiro. E depois, assim que voltaram, começou essa onda toda, primeiro de quarentena, agora mais rigoroso e tal, de lockdown. Até o Calote andou aí meio gripado, tava com medo que tivesse trazido o coronga de lá, não foi, Calote?
Até hoje o resultado não saiu, então eu sou quase estatística, não cheguei a ser estatística ainda.
Você continua sendo um suspeita.
Mas nesse período, quer dizer, a ideia que a gente falou lá no programa número 8 era a gente se preparar para os principais eventos do ano. A gente sabe que...
Parece que foi pegadinha, né?
Parece que foi mesmo, né?
Comprar todos os ingressos.
E a gente falou da importância do social. A gente sabe, quem acompanha a gente aqui desde outubro, né? Quando a gente começou o projeto do Beer... o pessoal sabe a importância da interatividade, né, de socializar. Quantas vezes eu também já não acompanhei vocês em bares em São Paulo, que para acompanhar, né, aquela vez que a gente foi lá no Bora Tomar Uma e tal, outros lugares que a gente já foi. Pra ver a reação, também, né? A reação dos caras de uma cerveja que está sendo lançada, poder trocar ideia com vocês e tal, que é exatamente o que não está acontecendo nesse período, né?
É um cenário bizarro, né? E assim, a gente... A cerveja faz parte, né? Você tomar junto, conversar. Eu sempre gostei também de tomar sozinho, pra ficar analisando a cerveja e saboreando ela, mas o barato é a diversão em grupo, né?
Sim.
E daí todo o cenário cervejeiro, ele... Aquelas máximas de beba local, apoie o pequeno produtor... Nesse momento, elas ganharam muito mais pertinência, né? Uma Sim. pertinência muito maior, porque a galera, os bares, eles estão cada um se movimentando para tentar se adaptar e passar por esse momento que a gente não sabe quando que vai passar, sabe que vai passar, mas não sabe quando, né? Mas e daí tem assim, é claro que a gente tem todo esse lado de crise, mas a gente sempre fica olhando para assim, como as pessoas estão se virando e como dá para se virar para a gente continuar, seguir a vida, né? Seguir a vida, tomar junto pelo Zoom, fazendo videoconferência.
O happy hour virtual, né?
Exatamente.
O que a gente já fez de happy hour virtual por aí. O mercado de cerveja, ele foi muito afetado, né? Assim como vários outros mercados foram afetados tipo, diretamente, turismo, né? Turismo, aviação.
Acho que até tem vários mercados que até foram afetados mais, né? Eu não sei se
provavelmente,
a gente tava na meiuca do problema, mas...
Essa forma de afetar fez com que vários clientes nossos, bares, tivessem que encontrar uma forma de conseguir... se adaptar a esse cenário para pagar o mínimo de contas, pagar funcionário, pagar aluguel, negociar, enfim. Acho que todas as empresas que foram afetadas pelo cenário que a gente está, tiveram que buscar alternativas. E aí, assim, várias alternativas. Muitos se transformaram em delivery. Então, tem muito bar que não trabalhava antes com delivery e começou a trabalhar. Tem muito bar que era especializado só em chope. Então, tinha várias torneiras de chope. E, de repente, o cara tá tendo que vender cerveja a granel, então tá vendendo growler que enche de chope e entrega na casa do cliente gelado já.
Sim.
Todo mundo foi se virando de alguma forma. E teve uma ação também, alguns mercados estão utilizando do crowdfunding, que é o que a gente começou falando no programa, né? A gente começou com um crowdfunding, a Juan Caloto, o primeiro lote lá em 2015 da Wild West IPA, foi feito num crowdfunding. E assim como a gente está agora também, outras cervejarias, outras empresas também escolheram essa forma do crowdfunding como uma forma de buscar uma alternativa de arrecadação, né? De financiar o dia a dia. E tem até um exemplo, por exemplo, a cervejaria Heineken, ela promoveu uma campanha chamada Brinde do Bem, não é isso, Calote?
Brinde do Bem. Eu vi, acompanhei nas redes sociais.
Era, acho que é só um mês. Eu não sei que dia do mês, não sei que ano que a gente tá, porque tudo é quinta-feira agora, né? Mas eu acho que passou um mês aí, que era só um mês o projeto, e eles viram que tá dando uma força pros bares, tá dando certo pra marca e tudo mais, então eles estenderam. Então, se a galera procurar aí Brinde do Bem, vai achar...
Você pode achar um bar... Você pode achar um bar perto de você aí, que você pode apoiar. Se eu não me engano, consiste em você comprar um voucher de consumo, né, da cerveja, tipo um consumo futuro lá do bar que você for.
Uhum.
E aí depois, quando voltar a abrir o bar, você vai lá consumir esse voucher e o bar ganha alguns benefícios que essa compra, ela é acelerada, né, ela é amplificada.
É dobrada.
Dobrada com a Heineken.
R$10, a Heineken repassa R$20 pro bar. E você, quando abre tudo lá em 2063, você vai poder gastar o seu voucher dobrado. Muito bom.
Essa é uma ideia que eu tenho visto ser replicada por vários outros setores, principalmente alimentícios, né? Restaurantes, bares, hideouts e tal, lugares assim que tem uma frequência, aquela coisa da clientela, que a gente sabe, sim, né? Aquela galera que frequenta, né? Então, tem aquela galera que vai uma vez por semana, que vai duas vezes por mês, a galera que frequenta, e com certeza quando a gente puder voltar a se deslocar, a gente vai voltar para os lugares que a gente gosta, a gente vai voltar a consumir, né, comida, bebida e tal, nos lugares que a gente gosta. Então, nada mais justo, né? Você faz um movimento desse que você sabe, independente de quando passar, o dia que passar você já tem um créditozinho lá que você vai gastar lá naquele lugar que você curte, e você também ajuda o cara a se manter minimamente durante esse período agora de cinto, né? De cinto apertado.
E dá um alento no coração, né? Porque você pensa assim, não, isso vai passar, tanto que vai passar que eu já garanti umas rodadas lá naquele bar.
Sim,
que
é ali,
né, um negócio assim...
Aquela pitada de esperança também do vai passar, né? Aquela pitadinha de... Que também é um importante agora, né? A gente focar também no que vai rolar, porque se a gente ficar também só sofrendo por toda a merda que tá acontecendo também, porra, pra falar, pô, onde é que tá a minha 12 aqui, que eu vou dar um tiro na boca, é dois palitos, né, aí também. Então, temos que também mudar o foco um pouco. Agora, fala, John.
No dia a dia também, né, porque o que acontece assim, poxa, você não precisa mudar os seus hábitos. Uhum. Eu adquiri um hábito novo, por exemplo, de toda quinta, sexta-feira, eu faço um happy hour virtual com os meus amigos, eu continuo tomando as mesmas cervejas que eu tomava antes, eu continuo falando com os meus amigos que eu falava antes.
Bebendo
a única coisa que...
também, né? Porque agora
só que agora tem uma vantagem muito grande, porque foram várias as vezes ao longo da minha vida que eu tava no bar, e quando você já tava naquele ponto legal, que você fala, eu quero teleportar pra minha casa, não quero
agora
nem
você já tá em casa, Uber, né?
Agora você já tá em casa, então você pode rolar até a sua cama ou dormir onde você tá mesmo.
Olha aí, você não precisa mais chamar, você continua chamando o Hugo, mas o Uber já não chama mais.
Aliás, uma boa dica pro Uber, assim, fazer você chamar pelo aplicativo pra levarem você da sala pro seu quarto.
Olha, né? Cara, que rolê aí, puta, que rolê. Agora, como é que o pessoal pode fazer, então, gente, assim... vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouco, antes de entrar na campanha, fazer aquele suspensezinho. Vamos entrar primeiro no negócio assim. Quem tá em São Paulo ou em outras praças, eventualmente quer... A gente sabe que a fábrica da Roncaloto fica em Itupeva, aqui no interior de São Paulo. A sede da cervejaria é em Moema, né? Onde fica o escritório de vocês. Tem toda a questão de distribuição e tal. Quem quiser comprar hoje Roncaloto, como é que consegue? É direto na Startup Brewery ou é via aplicativo, através, sei lá, dos iFood da vida, nos lugares que entregam e que vendem a cerveja de vocês? Tipo, quem quiser consumir hoje, qual é a forma mais prática? Sem falar do crowdfunding, que nós vamos entrar já.
Legal. O que a gente tem, assim, A gente continua com toda a cadeia de suprimentos sem mudar nada. Então, os bares continuam recebendo o Roncaloto, os nossos clientes, né? E eles que fazem essa revenda. Então, acho que assim, a principal dica é: quem mora em São Paulo, quem é da cidade de São Paulo, e já tomava Roncaloto em algum bar, que já era cliente da Roncaloto, naquele seu bar que você já tomava, provavelmente ele vai continuar vendendo.
Certo.
Porque vários clientes estão abertos, os que não estavam voltaram a abrir.
Certo.
Então a gente tem bares assim, que continuam fazendo sistema de delivery, continuam comprando chopp. Por exemplo, aqui, que vem na minha cabeça agora, perto de Moema, a gente tem o Blues Beer, que é um cliente nosso, que ele vende Roncaloto, o Fraternité e outras cervejas artesanais. E vários desses você encontra em aplicativos como iFood e tudo mais.
Tá.
A gente tem um post no Instagram da Roncaloto,
certo,
que a gente postou logo no comecinho da quarentena e do isolamento.
E deixou lá nos destaques também.
Com todos os bares que estão vendendo o Roncaloto Delivery.
Tá.
E por região. Então a gente colocou, inclusive, assim: São Paulo tem centro, Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste.
Ah,
e aí,
legal.
Fora de São Paulo, a gente colocou todos os bares que são cidades que tem Roncaloto.
Legal.
Então a gente colocou por cidades esses pontos de venda. E todos eles estão marcados. Então é só entrar nesse post. Se achou ali algum na sua cidade, encontrou algum dentro da sua zona ali, dentro da cidade de São Paulo, é só clicar no arroba dele, você já vai direto pro Instagram desse cliente e ali você consegue entrar em contato com ele da melhor forma que for para ele vender essas latas para você.
Ah, excelente. Quem... Então, eu vou lembrando então que esse post tá lá no Instagram, eu vou deixar o link, né, no post do programa, como sempre. Então, já fica a dica, porque tá tudo resumido lá numa postagem para quem quiser saber exatamente como que pode fazer para encontrar a sua Roncaloto agora. Bacana. Então o link vai estar lá no post.
Tomando uma cerveja boa, você também vai estar contribuindo para o negócio local continuar, né? Para o bar continuar.
Sim.
Sobrevivendo por esse período, né?
Que você é importante, né, cara?
Com o Roncaloto, com o bar e com toda a cadeia, né?
Sim, que é importante isso também. Aqui em Serra Negra, né, eu também tenho feito isso. Os lugares que eu costumava frequentar, né, semanalmente, ou, enfim, sempre. Logo no começo eu liguei e falei: gente, ó, vocês vão ter delivery e tal? Ah, não, então vamos combinar, eu vou continuar pedindo. Não, puta, legal, porque aí um ajuda o outro, né? Eu tô sozinho, sim, em casa, único adulto aqui com três moleque. Então os caras me ajudam também, né? Não ter que ficar toda hora também fazendo uma refeição na cozinha e tal. Tem que equilibrar trabalho com família, com a fazer de casa. Obviamente que eu dispensei, né, a minha empregada que me ajuda aqui com roupa, com comida e tal. Tô sozinho, então tem que equilibrar. E ao mesmo tempo você ajuda os caras que são parceiros a terem o mínimo também de movimento e tentar equilibrar, né, esse sacrifício aí de equilibrar o caixa no momento desse que a gente tá passando, né? O que eu ia perguntar é o seguinte: a produção continua, lógico, deve ter tido um impacto na produção, né? Mas como que tem sido? Tem sido de acordo com demanda? Como é que vocês estão planejando? Como é que tem sido nesse período a produção? Que a gente antes sabe que tem um lote mínimo, né, para produzir, não é uma coisa de produzir, sim, coisa pouca. Vocês já chegaram a falar que era o quê? Era 2.000 litros? 2.500
litros? 2.000 litros.
2.000 litros? Uma produção, então, uma abraçagem é 2.000 litros, não é coisa pouca, né? Então, tipo, não dá pra falar, ah, agora que a gente tá numa época de menos consumo, vamos fazer uma abraçagem de 1.000, não é assim que rola, né? Então, como é que tá esse aspecto? Mínimo. Como é que tá isso?
O volume de produção diminuiu, né? Mas ele não parou totalmente. Daí a gente antes de não que houve algum planejamento específico prevendo uma pandemia, mas a gente estava com um estoque, porque estava num ritmo bom, né?
Certo.
No mercado, teve uns percalços aí, tipo o caso da Bacher, umas coisas assim que de uma forma geral afetam o mercado cervejeiro, mas assim, o mercado cervejeiro de uma forma geral estava evoluindo.
Caminhando, né?
Caminhando, então a gente tinha um estoque, a gente e várias outras cervejarias também já tinham um estoque, e nesse primeiro período da pandemia a gente estava consumindo esse estoque para continuar atendendo os bares que estavam fazendo delivery e tudo mais.
Certo.
E a produção não parou, então a gente está planejando coisas, tipo, próximas cervejas e tudo mais.
A produção inicialmente parou, né, Calote, nos primeiros 15, isso. 20 dias.
Até para ver como é que ia fazer, como é que os funcionários iam poder trabalhar na fábrica de uma forma segura, né?
Aham.
E aí agora voltou a produção, mas ela tá, vamos dizer assim, com muito menos funcionários, justamente para não ter aglomeração, os funcionários poderem ter distanciamento, trabalharem com segurança. Uhum. Quem pode trabalhar remoto, tá todo mundo trabalhando remoto. Quem não tem como trabalhar remoto, que é para fazer medição da cerveja, para colocar a cerveja no tanque, aí, ou seja, tá bastante esparso, assim, não tem aglomeração, um monte de funcionário trabalhando. O ritmo mudou muito da fábrica também, né?
Sim, sim.
E daí essa redução, daí é o que você falou, tem a ver com como a demanda tá rolando, assim, como os canais de venda estão reagindo, e a cada semana tem uma novidade, né? Então, emoção é o que não falta.
Então, mas a Roncalotto é uma cervejaria que, a gente sabe, tem cervejas que têm sabores bastante peculiares, né? Tipo, não produz uma, sei lá, aquela lager de geladeira que todo mundo toma.
Com várias cervejas diferentes.
Então, você tem gostos e gostos, né? Então você tem, sei lá, desde uma Double Imperial IPA, uma puta cerveja forte, né? Pesada, robusta, até uma cerveja um pouco mais frutada e tudo mais. E cada vez que você vai fazer uma abraçagem, é um lote de 2 mil litros dessa cerveja especificamente, né? Então como que fica a escolha do que vai pro tanque?
É, fazer uma cerveja que brilha no escuro agora fica meio arriscado, né?
Tipo, pois é.
Não, eu tô louco pra fazer essa receita aqui, só que, calma aí. Isso daqui demanda mais tempo de venda, não, eu tenho que fazer tiros mais certeiros, né? Fica todo mundo mais cauteloso, né?
Então, porque também vocês também são conhecidos no mercado pela criatividade dos sabores, pela diversidade dos aromas, a mistura, né, dos insumos e tal, e de trazer sempre uma história nova aí para o bando do Roncalotto, que geralmente é uma experimentação que vocês fazem, que a gente já falou sobre isso, sobre os rótulos e tal, que é a característica da cervejaria Roncalotto. Como é que fica nesse momento aqui? Tipo, vai naquela que é o gosto, que é mais fácil de acertar o gosto da galera? Ou como é que tem sido a escolha do que vai pro tanque?
O mercado que a gente trabalha de cerveja artesanal, assim, basicamente o nosso público-alvo, ele gosta de cervejas muito extremas.
Aham. Uhum.
Então, ele gosta de inovação, de cerveja diferente, muito extrema. Então, a gente deve fazer mais cervejas dessas extremas, né? Fazer doubles, imperials, e muito nas IPAs, porque são cervejas que a galera consome mais.
Uh-huh.
E o que é extremo, mas é muito vanguardista, muito fora, vai continuar existindo. Mas o ritmo talvez seja um pouco menor. Mas é o que o Calote falou, Léo. O cenário muda de uma semana para outra. Então, às vezes, a demanda da galera pode começar a ser outros tipos de cerveja, uhum, né? Ou então, experimentar mais. O cara tá em casa, ele quer uma novidade. Se antes, quando ele ia no bar, ele dava mais atenção pra conversa, porque tava na lousa do bar, dessa vez, como o consumo vai ser pela internet, o momento da compra vai ser pela internet, seja vendo um catálogo que um bar mandou, seja vendo num aplicativo, como ele vai ter mais informação, talvez o cliente vai lá e vai começar a experimentar mais. Fala, poxa, deixa eu provar essa cerveja que ele nem sabia que existia ou que ele nem tinha ousado experimentar antes, né? Então, assim, tudo, são muitas possibilidades. É um cenário muito novo, né?
Tem um negócio louco, assim, eu tava tomando algumas cervejas aqui em casa nesse período, e quando você tá tomando sozinho ou mesmo à distância conversando com alguém, mas você tá no seu ambiente de relaxamento, assim, na sua casa,
uhum,
é muito bom para você perceber várias coisas da cerveja, né?
Sim.
Então, num bar, depois de comer uma comida, uma porção super apimentada, sua boca tá ardendo, daí você tá conversando, chega alguém, daí você dá um gole na cerveja,
sim,
você nem percebeu o primeiro impacto que ela te dá, né?
Uhum.
Que é natural, é normal. Mas é muito interessante perceber essa diferença da experiência de você tomar em casa, porque realmente rola uma coisa assim, de você, às vezes, cervejas que têm nuances, detalhes que não são tão, que não estão num volume tão alto, quando você tá tomando várias junto com a galera, ou fazendo um bottle share, sei lá,
uhum,
quando você tá sozinho em casa, você foca na cerveja que você tá tomando e extrai outras coisas dessa experiência, né? Então, pelo menos, eu acho que é um negócio legal também que vai influenciar essa mudança de consumo nesse período, né, também.
Sim. E como é que tem sido... Uma última pergunta sobre isso, pra gente já entrar na questão do crowdfunding. É, o pessoal, por exemplo, dos bares que continuam comprando, eles entram em contato com a fábrica e perguntam o que, que tem disponível, pronta entrega e tal? Ou é por encomenda? Tipo, ah, a gente quer X, assim, como... Nesse aspecto,
nesse ponto continua como era antes, assim, a equipe comercial tem um trabalho de relacionamento com os bares,
uh-huh.
E daí oferece assim, ó, a gente tem isso aqui em estoque, essa daqui vai sair daqui a pouco,
essa
daqui tá no final, tá acabando, legal. Você tem que aproveitar.
Tipo, é antes que o bar fique sem breja no bico, né? É uma coisa já de preparação, tipo, ah, tá acabando, tem mais X litros e tal, já vai fazendo toda a preparação pra não ficar desabastecido, né?
Exato, isso mesmo.
Perfeito.
Uma coisa que tá rolando agora,
fala.
Rola ruptura, né? Às vezes, tipo, você tem uma... A gente, por exemplo, tem uma cerveja que a gente gosta muito e sai bastante, que é a Faces de una Sensación, e ela... A gente... isso cai naquilo que você tava falando da escolha, né? A gente, num ambiente normal, ia estar... Já teria levantado a bandeirinha e assim, vamos produzir mais um lote porque Faces está acabando.
Uhum.
Faces acabou. Só que a gente falou assim, caramba, e aí? A gente repõe essa cerveja ou a gente normalmente iria repor essa cerveja e fazer um lançamento. Agora a gente olha e fala, calma aí, a gente vai ter que escolher. Ou a gente repõe a Faces, ou a gente faz uma cerveja nova que a gente estava engatilhado querendo fazer. E daí, nesse momento, fica assim, não, vamos fazer essa cerveja nova.
Tá.
E depois fica, a gente não tem contrato com nenhum... supermercado, alguma coisa que você precisa ter a cerveja lá sempre, então a gente vai ficar sem, por um período que a gente espera ser curto, sem a Faces, sem um lote novo, mas vai ter novidade, né? Então, esse é o tipo de influência que rola, né? No, acho que em toda cervejaria, né? Esse tipo de escolha.
Excelente. Bom, e agora então vamos entrar no que está rolando nesse momento, que é o crowdfunding para salvar o Juan Caloto! De repente, Karina Cristina, a boa e velha Karina Cristina, nosso bandoleiro vingança, chega de repente agora para salvar o Juan Caloto. Da onde que veio a ideia e da onde que veio a ideia exatamente de fazer... Porque, porra, não é só... Isso que eu acho que explode a cabeça, assim, de legal. Não é só o crowdfunding, que tem tudo a ver, inclusive, com a origem da Juan Caloto, como foi que tudo começou, né? Um crowdfunding, a galera que comprou lá uma cerveja que nem sabia que gosto ia ter, e a gente já tem essa história toda, foi contada no nosso primeiro episódio. Quem não ouviu ainda tem que ouvir lá o Radiofobia número 1, que é os primeiros passitos de Juan Caloto, em outubro do ano passado, foi pro ar. Contando a história do John, do Calote, de como que a cervejaria nasceu. E nasceu num crowdfunding que foi da Wild West IPA, que até hoje está num catálogo, né? Que sim. Até hoje vende bastante.
Sim, sim.
E agora, um outro crowdfunding de não só de uma cerveja, que com certeza vai ter uma aceitação muito legal, mas que tem também agora o que não tinha na origem da cervejaria, que é a história do exatamente. Personagem no momento, né? A gente já falou, acho que vale a pena a gente fazer uma passagem rápida aqui também pela Karina Cristina e saber a importância que ela tem em alguns rótulos, o histórico dessa evolução da mitologia, né? Dela com o bando do Juan Caloto. E a escolha desse crowdfunding agora, e aí vamos entrar na prática então, o link já está no ar, a gente já vai colocar aqui no post para todo mundo, entrou esses dias, no lançamento desse programa aqui já está funcionando, você já pode entrar lá e já pode garantir o seu lote de... como é que é? Retuerno?
El retumbante retuerno de Karina Cristina.
Vamos lá, meninos. Conta essa história para nós aqui, porque o dedo do quero mais um lote está coçando aqui.
A Karina Cristina, como a gente contou naquele episódio, falando dos rótulos, né? Que tem até um lance que minha esposa, a esposa do John, tem nome duplo e elas escondem isso. Então a gente pegou esse nome duplo e imprimiu em 2000 latas, né? O segredo de Karina Cristina.
Uhum.
A gente, quando a gente começou, quando a gente idealizou ela, a gente já ficou pensando assim de fazer uma cerveja que a cada lote a gente iria trazer os lúpulos mais frescos, uma combinação nova, alguma diferença. É, no começo a gente até pensou, não, vamos manter IBU e ABV, né, o álcool e o índice de amargor igual e ficar mudando outras coisas. Mas daí a gente falou assim, não, vamos, a gente faz alterações e a Carena Cristina, ela sempre pode aparecer de uma forma diferente, né? É, por isso que ela teve 3 edições anteriores e ela teve essa trajetória, assim, da volume 1, volume 2 e o volume 3, as diferenças, né? Que, foi, uh-huh. que a gente curtiu fazer.
E dentro da mitologia, né, do Roncalotto, do universo
cara,
expandido...
Cara, mitologia, eu imagino o Roncalotto de Zeus, assim, soltando raios de
Tá aí, outra ilustra pra você, Calote. Ninguém mandou você falar, agora vai ter que desenhar.
É, criando o problema pra si mesmo.
Mas dentro do universo expandido aí do Roncalotto...
O ilustrador que se histórias... foda. Ah, o ilustrador sou eu, porra.
Dentro do universo, assim, das histórias... O Roncalotto sempre era preso pelo xerife, né, aprontando misérias, né, roubando lúpulo, fugindo, ficando bêbado. E aí, em algumas dessas situações, ele foi salvo por um bandoleiro mascarado que ninguém sabia quem era, misterioso, que era conhecido como o Bandoleiro Vinganza.
Sim.
Que se apresentava como Minombres Vinganza,
uhum.
que tá em uma das nossas latas. Que foi a primeira Double Juicy IPA Sour que a gente...
Nossa, legal, que tô com uma saudade, é num evento cervejeiro, uma galera batendo no balcão e falando assim, me nome é as vinganças.
Nossa, e é delícia.
Na cerveja, muito bom.
É a que eu mais demoro pra tomar quando chega pra mim aqui, porque cada latinha é uma lágrima. Tipo assim, é menos uma no estoque, sabe?
Menos uma. E aí a gente fez a vingança e tal. E aí, o que acontece? Depois, o segredo de Carena Cristina, além de ter a relação com o nome das nossas esposas, na mitologia de Zeus aí do universo Roncalotto, a Carena Cristina, que é a filha do xerife, ela que é esse bandoleiro mascarado. Então, o alter ego, né, seria o Vinganza.
Uhum.
E aí, ela se mascarava pra salvar os bandoleiros, que ela gostava, pra salvar da lei, que era o pai, né? Que é o xerife. E aí tiveram 3 episódios, né, que a gente fez. Então, o primeiro era El Segredo de Carena Cristina, ela já revelando que era o Vinganza, né, a suspeita de que ela era o Vinganza. Depois tem O Segredo de Carena Cristina volume 2,
uhum.
que já era uma nova cerveja, também seguindo o mesmo estilo, uma Double Juicy IPA. E, por fim, a gente fez o volume 3, era Por Trás da Máscara de Una Mujer.
De Una Mujer.
Que aí a gente tava mostrando que por trás da máscara dela, ela era o Vinganza. Então, assim, antes dela ser filha do xerife,
uh-huh.
ela é a bandoleira Vinganza. Ou seja, a identidade que ela se identifica mais é muito mais como Vinganza do que filha do xerife. E aí, depois dessa última que a gente fez, que foi em janeiro de 2019...
Tem tudo a ver com os líquidos, né? Tipo, a lei é uma West Coast tradicional, né? É uma IPA americana resinosa, com amargor muito gostoso, mas bem presente e tudo mais. E a Carena e a Vinganza é um outro extremo, que é uma Sour Double Juicy IPA, tipo uma coisa mais livre, mais solta, né?
Uh-huh.
Daí
sem amarras,
as 3 cervejas rolam meio a trajetória de uma cerveja que a primeira, o visual dela era de West Coast, mas ela já tinha lupulagem de New England. E daí a segunda, ela deu mais um passo, que a gente usou o lúpulo Rumelo, que é super frutadão e tudo mais. Então, se distanciou mais da lei do pai. E por trás dela, a máscara da Ana Morré.
Já era bem New England mesmo,
tipo,
né?
A cerveja Vinganza, só que sem acidificar, né? Então, o negócio, a gente fica pirando, parecendo... carnavalesco explicando por que a fantasia é daquele jeito ou daquele outro jeito, mas tem o líquido reflete, né, essa história, né?
Uhum.
E aí, depois desse Por Trás da Máscara de Una Mujer, que foi o volume 3 que a gente lançou em janeiro de 2019, A gente ficou aí um ano sem lançar mais nenhum rótulo de Carina Cristina. É o período mais longo que a gente ficou, né?
Certo.
E vários clientes falavam, poxa, precisa voltar a Carina Cristina, precisa voltar a Carina Cristina. E a gente falou, poxa, a história dela já meio que tinha fechado, né? E aí a gente perguntou, poxa, mas calma aí, o que, que aconteceu com a Carina Cristina, né? Ela sumiu do universo Juan Caloto e pra onde ela foi?
Uhum.
E aí a gente ficou imaginando pra onde ela teria ido.
Certo.
E a gente chegou, descobriu que ela tinha fugido pra... Descobriu,
muito bom isso, né? A gente tem muito probleminha.
A gente descobriu que a Carina Cristina tinha fugido pra se unir a tribos indígenas no norte dos Estados Unidos. Né? E ela ficou lá durante um bom tempo. E agora, o Juan Caloto, ele foi pego de novo. E ele tá em perigo. Certo. Ninguém sabe quem pegou o Juan Caloto.
Tá em peligro, foi... tá em peligro, ele tá em peligro.
Ele tá em peligro.
Tá em
perigo, e aí, o Juan Caloto tá em perigo. E aí, o bando do Juan Caloto descobriu que ele tava em perigo e foi procurar ajuda. Só que não tava encontrando quem poderia ajudar ele. Talvez porque... Ou talvez porque o Paco dominou o bando e falou... Se o Paco podia esperar, o Juan Caloto também, né? E aí, na realidade, foram procurar ajuda, tava todo mundo isolado, não conseguia encontrar. E aí, eis que no horizonte aparece uma sombra, e aí a gente descobre que é o retorno da Carina Cristina. Então, na arte do rótulo, que vocês podem ver aí no crowdfunding, a Carina Cristina tá... ela tá com um visual todo diferente, uma pintura indígena, um cabelo diferentão. Então ela volta com toda essa influência de onde ela veio, né? E aí, a gente voltando também a fazer a Carina Cristina, aí na parte do líquido, com as influências que a gente teve das New England e das Juicy IPAs que a gente fez em todo esse período, desde a última Carina Cristina. Então, ela é uma cerveja...
Não brinca com lafada, tipo... cada cerveja que a gente faz, é legal que a gente aprende alguma coisa nova, testa alguma hipótese e colhe esses resultados para usar na próxima receita, né?
Uhum.
E aí o líquido vem assim, é uma cerveja com 8,6% de teor alcoólico. É isso, né, Calote? Você que tava fazendo 8,5. 8,5% de teor alcoólico, é uma Double Juicy IPA. E assim, ela tá com um aroma de frutas amarelas, assim, frescas, que tá um negócio absurdo, assim. Tá... A gente tá muito, muito contente com o resultado que saiu dela. Ela é um reflexo de todo esse tempo mesmo, que a gente veio cada vez aprendendo mais a fazer esse tipo de cerveja, né? E a gente tá muito satisfeito com o que ela se apresenta. E pra gente é a cerveja ideal que a gente tem pra colocar num projeto desses de crowdfunding, né? E aí a gente pensou, poxa... A gente tá com toda essa ideia, toda essa formação na cabeça, essa cerveja na linha pra fazer. E a gente produziu ela e junto veio pro momento da quarentena.
Uhum.
E a gente falou, e agora? A gente precisa salvar o Juan Caloto e precisa salvar a Juan Caloto, né? Porque mesmo tendo os bares ainda vendendo e tudo mais, o ritmo de vendas caiu muito, né?
Sim.
E N problemas. E aí o que acontece? Uma das formas da gente conseguir aí... a sobreviver a esse período é conseguir fazer, por exemplo, uma venda de um lote inteiro antecipado de um projeto. Como? Aí a gente lembrou. A gente começou com crowdfunding. Acho Sim. que é o momento ideal pra gente também fazer isso, né? Então, vai ser justamente pra isso. A gente conseguir entregar pros clientes, sejam bares ou clientes finais, nesse caso, nesse projeto, entregar tudo isso pra, junto com essa cerveja que tá espetacular e sensacional. Voltando um pouco às origens, né?
Excelente. Não,
é muito louco que assim, a gente colocou o Juan Caloto em perigo mais uma vez, antes da gente estar em perigo, né? Foi um negócio que casou, assim, quando a gente se deu conta, a gente falou assim, não, essa situação tá complicada e a cerveja que tá em tanque, qual é? Do Juan Caloto no trilho do trem, esperando a Carina Cristina retornar, porque se ela não voltar, ele tá lascado. Então, as coisas meio se juntaram, a gente falou assim, não, beleza, vamos fazer esse projeto... que é uma forma de... A gente continua com o estoque da distribuidora rolando para os bares e tudo mais,
uhum.
para chegar em mais consumidores, mas uma parte desse lote a gente separou, uma parte do estoque, que é esse lote, a gente separou para esse projeto. O que faz esse projeto de crowdfunding ser diferente, porque a cerveja, diferente do que a gente já fez, né? Porque a cerveja já existe, né? No começo da Roncaloto, a gente vendeu uma cerveja que não existia.
Uhum.
Daí agora a gente chegou e tá fazendo um crowdfunding para uma cerveja que já existe. E é bom que a gente tem certeza absoluta que ela tá uma delícia.
E como que vai funcionar, então? Agora, no momento da publicação desse episódio aqui, o crowdfunding já está disponível, então quero que vocês expliquem um pouco na prática como é que isso vai acontecer, o período, qual vai ser o período de captação, previsão de produção, vamos falar um pouco também, acho que a ideia aqui é vender o peixe, colocar link, tudo, né? Para ver, quem quiser sair daqui, acabou de ouvir o programa, clica no link e vai lá. Como é que faz? Vai garantir quantidade? Como é que funciona? Na prática, como é que vai ser?
A gente montou uns kits legais, assim, da cerveja, com copo do projeto, um copo ficou bem bonito também, bem legal, a gente vai mostrar, acessando lá, a página tem a foto dele, do mais do kit, e a gente foi juntando outras recompensas, né, que a gente algumas que a gente foi acumulando e outras que a gente pensou especialmente para esse projeto, para quem se empolgar muito, falar assim, não, beleza, quero esse kit aqui que vem bastante cerveja e coisas, por exemplo, com o busto do xerife, com a cara do xerife quando ele vê que a Karina Cristina voltou.
Aham.
Uma estatueta que está em processo de finalização.
Porra, eu quero uma pra botar aqui no meu cantinho, o Roncaloto do meu bar aqui, vocês sabem, né?
Dá pra sentir a raiva nos olhos dele, assim, caraca, quando ele vê que a filha dele voltou e anda com um corte de cabelo moicano.
Caraca.
Pé no peito. E tem várias cotas, com várias quantidades. As cotas vão desde valores mais baixos, né? Eu não vou falar os valores agora, porque eu não tô com eles de cabeça aqui, no bico.
Mas de uma lata e um copo, por exemplo.
De uma lata e um copo, até você pode comprar 24 latas aí, se você quiser, 12 latas, ou 12 latas e vários brindes diferentes, vai ter camiseta, copo, é muito legal.
Tem um pacote que tem uma noite caliente com o John, beijo na boca, a gente se dedicou nesse projeto.
Então,
a gente colocou o projeto no Catarse, né?
Tá, certo.
O projeto que a gente fez inicialmente foi no Social Beers, que era uma plataforma demais de projetos cervejeiros, né? De crowdfunding.
Uh-huh.
Mas não tá no ar hoje em dia, não tá em atividade. Então a gente pulou pro Catarse e daí tá lá, catarse.me/Roncaloto. Daí a gente colocou as recompensas e tudo mais. E a gente, assim, começou agora nesse mês. Vai entrar um pouco no mês que vem, né, da campanha, e diferente do primeiro crowdfunding, que a gente demorou para entregar porque a gente esperou a data marcada para fazer a cerveja, depois teve tempo de produção, agora o negócio assim, vai ser separar as caixas e depois, quando fechar o funding, vai ser a correria para a gente entregar para todo mundo, porque a cerveja está lá esperando na câmara fria, bonitinha, no melhor lugar que ela pode ser guardada, para ela continuar deliciosa quando chegar na casa da galera.
Excelente. E vai quanto tempo?
A gente tá justamente agora nessa fase de acertar os detalhes do frete, da logística, mas tem, assim, sei lá, São Paulo vai ser, depois que fechar o funding, vai ser uma semana a entrega. Alguns lugares é difícil falar porque às vezes vai ter compra em lugares que vai demorar mais tempo, né?
Certo,
só falar uma média.
Só explicando pro pessoal, né? O crowdfunding ele funciona. A gente tem um tempo de arrecadação, né? Pra quem não tá habituado,
uh-huh.
Então a gente faz as vendas. Aí depois que terminou o período de arrecadação,
Isso. Atingindo
a meta, você entrega. Ou você pode deixar a meta aberta, como a gente já tem a cerveja.
A hora que atinge então, a meta, aí dobra a meta, como diria a nossa.
Exatamente, o esquema Dilma.
Muito bom.
Então, a gente vai entregar essas cervejas para as pessoas. Existe um período depois de fechar o financiamento, que é o período de você conseguir fazer o saque do dinheiro com a plataforma para poder fazer as ações.
Claro.
Então, soma esse período de saque.
Período de comemoração, se der certo, né? Porque 5 dias comemorando.
Tem esse período. E tem o período de logístico, de que, assim, montar todos os kits, despachar. Então, o que o Neil Calote falou, o pessoal daqui de São Paulo deve receber antes, por uma questão logística, né? Simples assim. E ao mesmo tempo que o pessoal de São Paulo já estiver recebendo, o pessoal de fora de São Paulo vai estar com os seus pedidos sendo encaminhados pelos correios ou transportadora. Cada situação, cada estado, região é um local, uma forma diferente. Mas eles vão estar recebendo e aí esses têm os prazos de entrega. Tem caso que, infelizmente, a entrega é em 10, 11 dias úteis. Tem casos que a entrega é em 2, 3 dias. Então,
claro,
cada situação é diferente. Mas a gente tem a tranquilidade que dessa vez não vai ter que esperar.
Uhum.
Primeiro, abrir a agenda de produção da cerveja. E segundo, o próprio tempo de produção. A cerveja já está pronta, então não tem nem agenda e nem tempo de produção.
Certo. Já está pronto, então. Mesmo. Assim, pronto do tá não, é, não é tipo, temos a receita e vamos botar no tanque para coisar. Já está, já tem o quê? Um lote de quanto?
Um lote de 2 mil litros.
2 mil litros.
Exatamente 1.600
litros. Um pouquinho menos, né? Porque a gente tomou um pouquinho.
Nossa, tomamos 400 litros.
Mas tem o lote pronto já para entregar. Então ele tá. A cerveja está pronta na câmara fria, só esperando o crowdfunding terminar para a gente poder entregar isso para os clientes.
Mas o crowdfunding está sendo feito em cima dessa quantidade que tem em estoque ou prevê uma produção maior dependendo da aceitação?
É o que você falou, né? A gente tem sempre na cabeça, a hora que a gente atinge a meta, a gente dobra ela. Uhum. Nesse caso é literal isso.
Não, então, perfeito. A gente tem duas máximas, né? Tipo, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todo mundo vai perder. E quando a gente chega na meta, se dobra a meta.
Boa.
Então, a gente colocou no ar, a gente está colocando disponível esses 1.600 litros, que é o que a gente tem em estoque disponível.
Show.
Mas atingindo a meta até um determinado prazo, a ideia é vamos colocar a meta 2. E aí, se atingir a meta 2.
É como funciona geralmente, né? Vai, estende, meta estendida, isso. Meta estendida, e aí pode ir mais.
Meta estendida, aí pode ir mais, e aí a gente produz um outro lote e entrega pra essa galera mais um, se a cerveja for muito bem aceita. A gente pode produzir até 10 lotes, se vender tudo.
Excelente, excelente. E temos um vídeo promocional, né? Que é um vídeo totalmente excelente. Eu recebi, recebi com antecedência para poder dar um pitaco lá no vídeo. Se você, ó, entra agora lá no catarse.me, né?
Isso,
barra Juan Caloto, e o vídeo tá lá, né? Pra você poder assistir e saber do que se trata o crowdfunding pra salvar o Juan Caloto.
No vídeo a gente conta um pouco da história da Juan Caloto, porque que a gente começou com crowdfunding, né? Como é que foi esse começo, e conta a história da Karina Cristina e fala um pouco sobre a cerveja, mas de uma forma bem rápida, frenética.
Não, do estilo western espaguete roncalótico de sempre, que é o que a gente quer, né? É o que nós queremos, Juan Caloto. Quando queremos? Agora. É o que nós queremos aqui, exatamente. Bom, o que mais a gente pode falar, então? O crowdfunding já está funcionando, a galera já pode entrar lá. E quanto mais rápido a gente conseguir bater a meta, mais rápido a gente pode dar uma dobrada nisso, ter as metas estendidas e garantir aí el retumbante retorno de Karina Cristina na sua geladeira para poder continuar a história. Né, eu tenho no meu bar, eu tenho as latinhas em sequência, assim, voltando à história, assim,
a cerveja tá realmente muito, muito boa, assim, porque...
A cara tá uma delícia, viu, no vídeo, assim. A cara dela tá muito boa, meu, quero só ver el gusto.
Ela tá invocada, né, não, e a cerveja tá muito boa.
Quero ver... A gente falou do
pequena, que você vai poder experimentar ela antes de acabar o crowdfunding, daí você vai poder comprovar.
Por favor, a gente falou qual é o estilo dela, a gente falou das características, falando.
É uma, falamos sim, ela é uma Double Juicy IPA,
Double Juicy, tá. Uhum.
Ela tem 8.5% de teor alcoólico.
Yay, delícia, hein?
Uma cor amarelo palha.
Cara, não parece que tem 8,5, é muito louco. Ela,
não,
ela...
não parece.
Ah, mas a vingança não parece que tem o que tem também. A vingança também. É foda.
Sempre a vingança tem 8,6 e...
Não parece, não. Nossa senhora, eu lembro até hoje a gente lá no... Nós três e Lierson enchendo o caneco no estacionamento do evento do Spotify... Com o isopor. Oh, vamos ali, aonde? Não, vamos no isoporzinho ali. Parecia aqueles caras de. Como é que é? De universitário, né? Que sai pra tomar uns goró fora do negócio.
Excelente. Aliás, fazendo um
muquiando cerveja pra dentro. Viu? Muquiando cerveja pra dentro do evento.
Na mochila. Escondendo.
Muito bom. Tomar junto. Não tem jeito.
A gente participou essa semana também de um podcast lá do Lierson.
Ah, do Xepa? Ah, o Lierson não me chamou até agora. Tô de mal com ele.
Tá de mal com ele.
É, não, cheio. É a segunda vez que vocês participam lá já, né?
Isso, e a gente participou.
Da primeira vez vocês participaram.
Sobre cerveja Weiss.
Da primeira vez vocês participaram, falaram de tudo e esqueceram de dizer que a gente tem um podcast de cerveja. essa semana a gente bateu um papo sobre cerveja. Tipo, bateu um papo.
A gente lembrou e ainda falou especificamente de um episódio, então.
Não, vocês falaram assim, não. Eu lembro no primeiro programa que vocês participaram. Não, inclusive a gente falou lá, mas falou lá onde? Nem pra falar, a gente tem lá na Radiofobia o podcast, junto com o Léo, assim, assado. Não, falou como se fosse óbvio. Claro, o Brasil conhece Radiofobia, não precisa de. Dispensa qualquer tipo de jabá, porra.
Aliás, a minha mãe me deu bronca. Acho que eu falei no episódio anterior, né? Que minha mãe me deu bronca porque eu não falei. Que ela me incentivou a desenhar quando a gente falou dos eventos.
Cara, esse é o problema de trabalhar com pessoas que trabalham com cerveja.
É, né? Esse é o problema. Só trabalhar com pessoas que trabalham com cerveja. Bom, a gente está de volta então aqui. Trazemos então essa novidade deliciosa, que é o crowdfunding para salvar o Juan Caloto. El retumbante retorno de Karina Cristina. Já está o link lá no Catarse para você. Garanta lá o seu pack, né? Escolha lá o que melhor você gostaria de ter ali, as suas latinhas, os seus bibelôs para você garantir aí também. Se você gosta de colecionáveis e tudo mais, veja lá todas as opções que tem. E o John e o Calote estão totalmente sempre disponíveis para trocar ideia através do Instagram da Juan Caloto, lá no Instagram, @ Juan Caloto, né?
Exatamente, é a gente mesmo que responde.
Exatamente. Então, é isso. Temos mais alguma coisa ou não, meninos? Para hoje. É o que tinha, né? Então agora é vender. Vender, vamos vender.
Exatamente.
Então tá bom. Então, Técnica, joga
a vinheta. Os próximos episódios que tem muita coisa interessante pra gente falar aí no Radiofobia.
Sim! Exatamente. Estamos terminando esse episódio. Ó, delícia, hein? Tamo de volta. Tava com saudade. E eu queria dizer que recebi um lote que já tá na metade aqui na minha casa.
Olha como, meu.
Pô, 30 latinhas, velho. Do jeito que eu tava na seca desde o ano novo, tô tomar duas por dia, uma semana já foi 15. Não tem, mas vou aproveitar enquanto tem. E você aí, aproveite agora, então, e participe do financiamento coletivo crowdfunding El Retumbante Retorno de Karina Cristina. Vale muito a pena. E se você não reforçando aqui, tá? Quer tomar Juan Caloto, veja aí no teu bar, no teu vendedor local, né? No teu dealer localzinho.
Local dealer.
E local dealer aí no seu traficante de malte local aí, vai diretamente com ele aí. Não, com certeza o bar que você frequenta, se ele já tinha Juan Caloto no bico ali ou no cardápio dele ali, com certeza ele continua tendo. Então vale a pena prestigiar também o seu bar local, o comércio local, para que as pessoas tenham, enfim, essa sobrevida que é importante agora nesse momento. E nós estamos de volta e já temos temas para próximos programas. A intenção agora, que John e Calote já estão devidamente testados aqui no nosso setup remoto, setup terremoto, na verdade, é mais terremoto do que remoto, traremos em breve novos temas e vamos retomar a nossa periodicidade quinzenal, não é isso, meninos?
Muito bom.
Exatamente.
Muito bem. Lembrando que temos também lá a fanpage da Juan Caloto e do Radiofobia no Facebook. Você pode acompanhar também lá no Twitter, @ Radiofobia. Tem também o Instagram, @ Radiofobia. E se quiser acompanhar, você sabe. E no Facebook também é legal, porque a gente coloca lá no Facebook da Juan Caloto, do Radiofobia, aquilo que a gente fala aqui no programa, bota link, né? Tem link no post também para você que quiser saber mais informações a respeito do que foi falado. E o Radiofobia está disponível em todos os agregadores, no Google Podcasts também a gente tem lá, e também no Apple Podcasts, no Spotify, no Deezer, no agregador da sua preferência. Não tem desculpa para você não ouvir o nosso podcast, que está de volta agora com uma frequência maior. Demos uma pausa, mas agora já estamos aí voltando no ritmo. Não é essa quarentena que vai derrubar nós, e não é por isso que nós vamos parar de beber, né, meninos? Pelo contrário.
Jamais.
Pelo contrário. Nunca bebemos tanto na vida, mas isso é papo pra outra. É papo pra outro programa. Então, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Daqui a duas semanas a gente tá de volta com mais uma edição do Radiofobia, o podcast pra quem gosta de cerveja, aqui na Radiofobia Podcast Network. Tchau!
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.